Eu estou com a palavra de Deus aberta no livro de Gênesis. Convido você também a abrir. Capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, verso 31. Nós vamos ler do verso 31 ao verso 3 do capítulo 2. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Meus irmãos, eu creio na palavra de Deus, eu creio que a palavra de Deus é inerrante. Creio também na suficiência da palavra de Deus. Creio também na sua abrangência. Creio que a palavra de Deus é suficiente para que dela nós retiremos aquilo que é necessário para as nossas vidas. Creio também que a palavra de Deus ela é abrangente. Nem todo mundo crê. Tem gente que acha que a Bíblia trata de como fazer a gente entrar no céu, mas que para as coisas daqui nós precisamos nos apoiar em outras teorias. Infelizmente, muitas dessas teorias são antibíblicas, porque são fundamentadas no homem, não são inspiração do Espírito Santo de Deus, como a palavra de Deus é. Algumas pessoas questionam a abrangência da palavra de Deus, ou seja, tem assuntos que a Bíblia não trata, porque ela quer encontrar na Bíblia algum assunto específico. É claro que a Bíblia ela não é exaustiva no sentido de tratar algum tipo de problema que nós enfrentamos, mas ela é compreensiva a partir dos princípios da palavra de Deus, aplicando-os a qualquer situação das nossas vidas. Nós podemos resolver qualquer problema. E quem diz isso é a própria palavra de Deus. Por exemplo, no Salmo 19, Davi ele vai dizer, a lei do Senhor é perfeita. Olha, se é perfeita, não precisamos acrescentar mais nada a ela. O que é perfeito é perfeito. A gente não subtrai, nem soma mais nada, é perfeito. E ele diz isso, restaura a alma, traz sabedoria. Só lê o Salmo 19. Paulo também fala a respeito da palavra de Deus, orientando a Timóteo, dizendo que ela é útil para o ensino, para a educação na justiça, para a repreensão. Nós conhecemos lá, 2 Timóteo 3,16, para que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu creio nisso, irmãos. Eu leio a Bíblia, ela diz isso, eu creio. E busco aplicar isso à minha vida. É claro que isso, muita gente quer discutir a suficiência da palavra de Deus. E nessas discussões, muito daquilo que é de elucidação humana aparece e a gente tem que tomar cuidado. E eu procuro sempre experimentar a palavra de Deus nesse nível. No nível da sua suficiência e no nível também da sua abrangência. Em tudo na minha vida, eu procuro respostas na palavra de Deus. E eu sempre encontro, sempre encontro. E a experiência, desde garoto, me mostra isso. Eu, por exemplo, eu tinha uma tia, Conceição, tiação, e ela tinha um defeito físico muito horroroso para uma mulher. Né, toda mulher gosta, né, de ter um corpo bonito. Ela não tinha, ela tinha uma corcunda aqui e tal. E ela sofria muito por conta daquilo. E eu me lembro que eu era garoto mesmo, 13, 14 anos, foi quando eu comecei a tocar violão. E ela tomava muitos remédios, calmantes para dormir, um monte de coisa lá. Minha família é muito voltada para essas coisas. Mas eu me lembro que, às vezes, ela me chamava, ou então a minha avó, vai lá e canta lá para a tua tia, que ela está nervosa. Eu entrava no quarto e tocava o que eu sabia, um cântico, um hino, e ela acalmava e dormia. E eu fui experimentando isso ao longo de toda a minha vida. E, por último, agora, minha esposa tomava muitos remédios. Remédio para depressão, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para manter isso, manter aquilo. E mesmo antes de pensar em casar com ela, eu falei, olha, vamos ler a Bíblia. Foi só isso que eu fiz. Ela morando lá em Vassouras e eu em Brasília. Vamos ler, eu te ajudo, eu vou criar uma rotina para você de leitura bíblica. Então, você vai ler esses textos, você vai responder essas perguntas e você vai orar esses horários. Separa tempo para oração, até de madrugada. E ela tomava, que eu me lembro, uns 5 remédios. Ela não toma nenhum. A única coisa que ela toma é a palavra de Deus. E eu não estou aqui fazendo uma crítica a quem toma remédio. Não estou dizendo isso, eu não sou médico. Muito pelo contrário. A palavra de Deus, quando Paulo fala a Timóteo ainda, ele vai falar, Paulo, cuida da tua saúde física. Assim também como ele disse, para cuidar da saúde espiritual. Eu não estou fazendo isso, não sou médico, mas eu acho que nós precisamos desconfiar um pouco de que tudo hoje se resolve com o remédio, quando nós temos a palavra de Deus e que pode e tem eficácia necessária para nos trazer os alívios que nós precisamos para enfrentarmos os nossos problemas. Eu creio nisso e tenho experimentado isso. E quero encorajar você, não é a parar de tomar remédio, não, mas a buscar na palavra de Deus aquilo que você precisa, respostas na palavra de Deus. O doutor Drauzio Varela, ele tem uma entrevista dele muito antiga, interessante. Esse médico é famoso aí, hoje, inclusive, parece que ele vai falar alguma coisa no Fantástico dessa doença que apareceu. Ele foi médico lá no Carandiru, aquele presídio que acabaram com ele agora, mas teve aquele massacre. E ele conta uma história que, quando ele foi médico ali, ele reparou que era uma fila muito grande de pessoas querendo um remédio que é muito usado aí, é clonazepam, tem outro nome aí, Rivotril, não é? E ele reparou que fila é essa, muito grande. Ele falou, será que as pessoas sabem do efeito desse remédio, as contraindicações? E resolveu fazer uma palestra. E ele fez uma palestra, e naquela palestra ele falou, vocês sabiam dos efeitos desse remédio? É isso, 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 isso. E falou para os homens, inclusive impotência sexual. Ele disse que aquela fila diminuiu de tal maneira que ninguém mais queria tomar aquele remédio. Mas não por esse motivo essa entrevista chama atenção. Ele também fala nessa entrevista que em 2007, 2008, para os irmãos terem ideia, esse remédio, ele era vendido aqui, 500 mil caixas desse remédio no Brasil. Em 2014, 10 milhões. E a previsão é que nesse ano ele fez essa projeção para 2020. Que os brasileiros estariam consumindo, por ano, 20 mil caixas desse remédio. 500 mil, 10 milhões, uma projeção de 20 milhões. Nós precisamos desconfiar um pouco disso, né? Estou fazendo referência a um remédio, mas tantos outros. Por isso, meus irmãos, nós precisamos crer na palavra de Deus, na suficiência da palavra de Deus e na abrangência. Todas as respostas estão aqui. Os irmãos sabem, a maioria pelo menos, que há alguns anos eu passei por um luto. Em 18 dias minha esposa, e eu recebi o conselho, você tem que ir no médico porque algumas sequelas podem ficar com sequelas no teu corpo, no teu organismo, sequelas físicas. Isso é uma verdade. E eu fui no médico, e os médicos me receitaram, ó, nesse período difícil, toma isso, para você dormir, para você não sei o quê. E eu recebi a receita, fui para casa, mas não cumpri nada daquilo. Eu ajoelhava e orava com os meus filhos, chorava com eles, e lia a palavra de Deus. Lia livros que me indicaram de homens que tinham passado pela mesma situação, recebi conselhos de homens de Deus, e eu não perdi uma noite de sono sequer, meus irmãos. Tão atroz que tenha sido o luto, a dificuldade. Porque eu sempre... perseverei em confiar nessa palavra. Eu sempre lembrava do que disse Jó, quando passava por toda aquela dificuldade dele, não tinha remédio naquela época, não tinha algo que pudesse fazê-lo dormir e se livrar de todos aqueles pensamentos, de toda aquela crise, e ele falava, ainda se referindo a Deus, que ele me mate, eu confiarei nele. No verso 19, no capítulo 19, ele vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará. Capítulo 14, tem até música, né? Há esperança para a árvore ferida, cortada. E há mesmo, eu creio nisso. Nós precisamos é perseverar na palavra de Deus. Não é buscar saídas rápidas, atalhos, que nem sempre são caminhos de Deus. Mas o assunto não é esse aqui, eu apenas quis falar dessas experiências para introduzir aquilo que nós lemos aqui nos versos 31, ao verso do capítulo 1, ao verso 3. O verso 3 do capítulo 2 diz que Deus abençoou o sétimo dia, que o santificou e que descansou nele. E nós buscamos todas essas coisas. Bênção. Nós precisamos que Deus santifique as nossas vidas, todas as coisas que vivemos. Nós queremos também repousar, descansar, ter alívio. E esse texto diz que Deus fez isso quando olhou para um dia, quando olhou para o dia do descanso, dia sétimo. Mas até chegar esse verso aqui, chama a atenção, desde o verso 31, como o texto bíblico enfatiza aquilo que Deus começou a fazer e terminou de fazer. Esses três capítulos da Bíblia, do livro de Gênesis, eles são muito interessantes, irmãos. E eu comecei a estudá-los há mais de 6 anos e não consigo sair deles, porque eu sempre estou aprendendo alguma coisa. E especialmente o capítulo 1 e o capítulo 2, ele tem uma particularidade, tudo que está escrito aqui tem a ver com aquilo que é perfeito, tem a ver com aquilo que é ideal, tem a ver com aquilo que ainda não foi contaminado pelo pecado. E o capítulo 3, ele se reserva a dizer, olha só, quando o pecado entrou no mundo, o que que aconteceu? E esses três capítulos, eles orquestram todo o restante da Bíblia, mostrando o ideal de Deus, a perfeição que Deus, com que Deus fez todas as coisas e como o homem foi capaz de destruir, de contaminar todas essas coisas com a maldade, com o pecado. Então, quando nós queremos saber aquilo que Deus planejou, que foi propósito original para as nossas vidas, nós temos de ir nesses dois primeiros capítulos. Por exemplo, a pessoa acha cansativa... cansativo ficar lendo o capítulo 1 e Deus criou no primeiro dia, aí fez isso, aí chamou aquele dia tal, e o primeiro dia isso e aquilo, e depois o segundo dia, e o terceiro dia. É uma coisa meio que metódica, né? Mas é isso mesmo. Deus está criando ali uma disposição para a gente ter uma vida organizada, disciplinada, metódica, o que muitas vezes a pessoa não quer. E a vida dela vira uma confusão. Os meus filhos, eu ensinei eles a arrumar a cama. E eu aconselho a todo mundo lá na igreja, seu filho já tem 2 anos, 1 ano, ensina ele a arrumar a cama quando ele sair da cama de manhã. Ele não vai saber nem puxar nem nada, mas olha, você tem que arrumar. Depois você vai lá e complementa aquilo. A gente aprende isso nas Forças Armadas, não é? Porque ali a disciplina é dever, você tem que fazer. Mas por quê? Porque se você não sabe, se você não tem um compromisso de fazer uma coisa tão simples, que é arrumar a cama, antes de você fazer qualquer outra coisa durante o dia, quando é que você vai ter essa disciplina para outras coisas que são mais importantes do que arrumar a cama? E a pessoa acha que depois ela vai ter uma inspiração para ter a sua vida muito bem organizada. Eu aprendi com o pastor Paulo Leite uma coisa, quando ele era meu pastor lá em... quando você vai na casa de alguém, você vê a casa arrumada, varrida, limpa, pode ser a casa mais humilde, mas aquilo ali diz muito da vida daquela pessoa. E eu procurei uma casa que fosse muito limpa, bem arrumada, que era a casa da dona Paulina. Casei com a filha. E realmente, a minha casa sempre foi muito arrumada, muito limpa, muito organizada, porque isso reflete a vida da pessoa. E às vezes você entra numa casa, a pessoa tem até dinheiro, mas a coisa é desorganizada, é bagunçada, é largada. A Bíblia ensina metodologia, ensina o método a organizar as coisas, a andar, né, de forma ordeira, e assim que Deus criou todas as coisas. Parece fraqueza literária, não tem o que dizer, então, e disse Deus, e disse, disse. Pega o capítulo 1 e vê quantas vezes está lá, e disse. Não é uma fraqueza literária, não, é a Bíblia enfatizando que Deus falou, e quando Ele fala, a coisa acontece. E nós precisamos dar ouvidos ao que Deus está dizendo. E muitas vezes a gente é seletivo no que Deus disse, a gente só quer pegar aquilo que nos agrada, que se aplica a uma determinada situação. Eu, quando o Lucas estava um pouco angustiado, porque estudava, não passava na prova, não sei o quê, eu falava, Lucas, vamos orar. Eu não sei se ele esperava que eu falasse, não, agora eu vou pagar um outro curso para você. Vamos orar, vamos acordar de madrugada e orar juntos, todo dia. Aí, lá no quarto, vamos orar agora por isso, todos os dias, até Deus responder, até Deus dar uma saída. Deus manda buscar, Deus manda insistir, a Bíblia manda fazer isso, eu não vou fazer outra coisa. E fazia isso com disciplina, e eu sempre procurei enfatizar, e procuro enfatizar isso dentro da minha casa e na vida das minhas ovelhas, porque a Bíblia mostra isso. E, em particular, esses versos que nós lemos aqui, diz que Deus fez, começou a fazer e que Ele terminou de fazer. Olha o verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera. Ele fez. Acabou. Verso 1 do capítulo 2. Assim, pois, foram acabados. A Bíblia está dizendo, Ele fez, Ele acabou. Verso 2 do capítulo 2. E havendo Deus o quê? Terminado. No dia sétimo, a sua obra, que fizera? Só nesse verso aí tem terminado o que fizera. E lá no final, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou, verso 3, esse dia santificou e nele descansou. Lá no finalzinho, que como Criador, o quê? Fizera. Para que repetir tanto que Ele fez, que Ele fez, que Ele acabou? Para nos dizer que nós precisamos começar e terminar as coisas. O apóstolo Paulo, ele está dizendo, ele diz aos filipenses, que o desejo dele é que aquela obra que Deus vai fazer, vai completar a boa obra que Ele começou. Deus é assim, esse é caráter de Deus. A Bíblia aqui está revelando o caráter de Deus. E o caráter, meus irmãos, que Ele imprime nas nossas vidas, o caráter original de Deus em nós, o propósito original dEle, e em particular, de começar e terminar as coisas. É por isso que a Bíblia diz, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Em Deus não há nada inacabado, nada pela metade, isso significa que não há nada imperfeito, tudo é completo, tudo é pleno. E Ele nos fez para tudo isso, queridos. Mas o que mais acontece? Eu levanto, eu faço um diagnóstico para qualquer assunto. Eu faço algumas perguntas básicas para as pessoas que me procuram para falar de algum problema que elas têm e vai lá no gabinete para a gente tentar ajudar. Eu sempre pergunto, tem alguma coisa que você começou e você não conseguiu terminar? Um plano, às vezes de vida, de estudo, de casamento, ministério, não sei. Teve alguma coisa? Não estou dizendo que todas, às vezes, é isso que é a causa de algum problema. Mas, meus irmãos, 100% das vezes, as pessoas, eu não concluí isso aqui por causa disso, eu entrei nesse propósito, mas não acabei. E aí você vai buscar saber por quê, e nem sempre é uma coisa que veio, dificultou, não, e simplesmente a pessoa não perseverou. Que é uma das características do crente, que é uma característica da igreja, perseverar. Está lá em Atos 2,42, e perseveravam. Isso significa que eles tinham esperança, que eles não olhavam para as circunstâncias, eles sabiam o que tinham que fazer e faziam. Como é difícil você lidar com pessoas que são empolgadas, entusiasmadas, e elas querem, têm boas ideias, dizem que vão fazer tudo, e ele começa e daqui a pouco para no meio do caminho. Isso traz uma coisa, queridos, para nós, sabe o que é? Toda vez que você planeja uma coisa e você vai até a metade e não conclui, isso traz frustração para você. Isso traz medo, isso faz com que você às vezes fique ali pensando, poxa, eu comecei, não terminei, e agora o que vão pensar de mim quando eu me colocar novamente à disposição para fazer? Repararam? No que depender de você, independente das circunstâncias, tenha sempre condições de dizer para o Senhor, Senhor, eu comecei, eu me empenhei, eu fiz de tudo para concluir, mas eu não estou conseguindo. E ainda que Deus impeça você de concluir aquilo, isso jamais trará a você algum pesar. Agora, não comece a fazer as coisas, não deixe isso ser uma rotina na sua vida, de começar e não terminar, de começar e desistir. Deus não nos criou assim. Às vezes nós queremos ser abençoados, nós queremos descansar, nós queremos que Deus coloque a mão dele sobre as nossas vidas e separe a nós como povo dele, como criaturas que ele cuida, que ele abraça, que ele protege, que ele defende, mas nós não queremos acabar as coisas. Nós não queremos iniciar e terminar. Às vezes a gente fala com Deus, Senhor, eu vou fazer, eis-me aqui, e a gente não conclui. Às vezes a gente faz até voto, e lá em Eclesiastes, olha, é melhor você nem fazer voto. Não fique usando as coisas de Deus e o nome de Deus em vão, não fique brincando com o tempo. Paulo diz isso aos Efésios. Olha, os dias são maus, você tem que saber lidar com o tempo. Tem uma música, um poema, se eu não me engano, quem canta é Nana Caymmi, ela diz que o tempo bate na porta da frente, e não é? Pastor Paulo Leite foi ser meu pastor, eu tinha 13 anos, 52 vou fazer. E você olha, e cadê esse tempo? Ele é assim, você não domina, de repente, acabou. E o que mais eu vejo, meus irmãos, são pessoas frustradas. E isso adoece as pessoas. Porque quiseram fazer muitas coisas, não buscaram fazer as coisas simples, começar e terminar. Por mais simples que seja, comece, persevere até terminar. Ainda que você olhe, né, ao seu redor e veja tanta gente prosperando aparentemente, tanta gente obtendo coisas imediatas, e aí nesse afã de querer fazer igual, você fica ali querendo buscar atalhos, começa, termina, tenta uma coisa, não deu certo, vai, passa para outra, quando a palavra de Deus diz que tudo é possível, quando você olha para aquilo que Deus tem no seu caráter, e você busca imitar. E Deus tem muitas coisas que Ele quer realizar na minha vida e na sua vida. E para isso, Ele já nos deu todas as condições, todas as bases que nós precisamos. E uma delas Ele resumiu numa palavra, e não poderia ter sido outra. Lá em João, capítulo 19, verso 30, Jesus, na cruz do Calvário, Ele disse, está consumado. Ele começou e Ele terminou. Porque Ele disse aquela palavra antes da fundação do mundo e a concretizou no tempo. Hoje nós podemos ler essa palavra que tem poder, que tem autoridade sobre todas as coisas e não ter dúvida nenhuma de que permanecendo nela, crendo na sua suficiência, crendo na sua capacidade de tratar de qualquer problema das nossas vidas. Se nós olhamos para essa palavra dessa forma, como Paulo disse, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus, podemos esperar esse poder também para tudo nas nossas vidas. Quantas coisas você tem na sua vida inacabadas? Quantas? Que você já deixou pelo caminho. Mas você já está pensando em outras. Você já quer fazer outras. Você já está buscando outros caminhos. E aí a vida vai se tornando uma vida de caminhos picotados. Você começa e você não termina. Vai chegar uma hora que você vai olhar para trás. O que eu fiz? Completei a carreira, como Paulo disse? Ou comecei e parei no meio do caminho? E às vezes a pessoa pensa que foi porque A, B, C ou D não me deixou. Não, é porque você não perseverou. Conclua. Mas o resultado vai ser muito humilde. Vai ser muito inexpressivo. Conclua. Deus vai abençoar. Deus vai santificar. E porque Deus abençoa, e porque Deus santifica, você vai poder descansar. Como diz o versículo 3 do capítulo 2. Deus fez tudo. Ele, que era Deus, podia fazer assim. Eu quero tudo agora. Mas Ele está nos ensinando. Ele começou, Ele estabeleceu para Ele próprio, que era o Criador, método. O que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer depois, por que que eu vou fazer isso? Quando a gente estuda o capítulo 1, a gente vê isso, a Bíblia dizendo, eu criei isso, eu, Deus, criei isso para isso. Não tinha confusão, Ele sabia por que estava fazendo. E Ele nos criou não para viver uma confusão de coisas. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo um evangelho no Brasil muito confuso, queridos. E a impressão que imediatamente pode ter é que as igrejas que estão lotadas de gente, não sei o quê, elas é que estão fazendo a coisa certa. E a gente está tudo errado. Então vamos parar e vamos imitar. Né? Esse evangelho pragmático de resultado pelo resultado está matando a igreja aqui no Brasil. O evangelho que cresce aqui não é o evangelho de verdade. Não é, e nós não precisamos, não podemos nos iludir com isso. Não podemos olhar para esse crescimento e às vezes a gente não cresce tanto e fica frustrado. Lá na igreja, eu noto que às vezes as pessoas estranham algumas atitudes que eu tomo. Porque eu olho para o hall de membros, aí vejo a Bíblia. O que que se espera de um crente que um dia chegou aqui na frente e falou, olha, eu quero esse compromisso com essa igreja. E a igreja votou e recebeu. Você agora é membro dessa igreja. Então, o que se requer de um crente é isso aqui que está na Bíblia, aqui a gente tem o nosso estatuto, então vamos cumprir isso aqui. Ou então não escreve estatuto, ou então não diz o que o membro tem que fazer lá no estatuto. Para não cumprir, então às vezes eu chego e criei recentemente uma comissão, olha, vamos pegar o hall de membros e vamos ver todo mundo que não está se enquadrando nisso aqui, que a igreja tem de ser. E vamos visitá-los, vamos indagar. Você quer continuar sendo membro dessa igreja? Porque será que a gente tem que ter membro porque tem de ter? E eu falo com as pessoas, olha, você não quer ter esse compromisso com a igreja nesse nível de membresia, de ser um membro da igreja, com esse comprometimento aqui, você pode ser um congregado. Mas o que nós não podemos fazer é ter um documento que diz assim, um hall de membros, né? Que é até um documento legal, mas mais do que isso, ele tem de ser uma expressão da verdade. Tem gente que está lá, é membro da igreja, mas não é. Ele não é, é mentira. Eu falei isso com os oficiais, falei isso em assembleia, falei, meus irmãos, e as pessoas pensam que é uma maldade, mas não é, queridos. A Bíblia diz que nós não podemos viver o que não é a verdade. E a gente tem que esclarecer isso às pessoas. Então, teve gente que chegou e se antecipou, pastor, olha, eu quero continuar membro, e eu creio que, de fato, isso aqui é uma verdade, eu não estou vivendo dessa forma aqui, mas é porque eu estou vivendo esse e esse problema, e se explicou. Mas teve gente que falou, não, aproveitei aqui, abriu a porta, eu vou embora. E você não pode se deixar atemorizar porque não vai ter dinheiro, porque, né, porque a membresia, às vezes, passa essa impressão. E não é assim, queridos. A gente não pode viver uma vida onde Deus não seja honrado, quando nós começamos e fazemos, quando nós começamos e perseveramos em fazer aquilo que Ele mandou fazer, custe o que custar. Para que hoje nós estivéssemos aqui, Ele fez todas as coisas. E para que hoje nós estivéssemos aqui, o Filho dEle morreu e completou a obra. E disse, está consumado. E nós precisamos representá-lo nesse mundo aqui, se queremos expressar a pessoa do nosso Deus, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, para que as pessoas conheçam dessa forma, em particular, com base nesse texto aqui, começando e terminando. E Deus vai abençoar, e você vai descansar naquilo que Deus abençoou, porque você começou e porque você terminou. E ore sempre pelos pastores, porque pastor é que nem o apóstolo Paulo quando saiu para a segunda viagem. Ele tem um plano. Ele tinha um plano, queria ir para a Ásia, o Espírito não deixou, volta para cá, até que o varão macedônio falou, olha, passe a Macedônia e ajuda-nos. Aí diz que imediatamente Paulo foi naquela direção. Nós temos os nossos planos. E precisamos que Deus nos ajude a entender a vontade dEle, os caminhos dEle. Mas a partir desse momento que a gente entende, começar e terminar. Reveja a sua vida. Eu quero parecer com Jesus. Jesus consumou tudo aquilo que Ele começou a fazer, tudo aquilo que Ele se propôs a fazer. Eu quero ser a imagem e semelhança do Deus que me criou. Ele nos ensina, Ele começou e terminou, e depois descansou. Não pense que você vai ter descanso sem concluir as coisas. Conclua, Deus te dá poder para isso. Foi com essa perfeição que Ele nos criou. E Ele há de nos capacitar para nós vencermos as nossas fragilidades, as nossas imperfeições, para começarmos e terminarmos. Tudo podemos fazer naquele que nos fortalece. E nessa esperança, inicie e termine, perseverando até o fim. Muito obrigado, que Deus abençoe os irmãos.